Alô, galera alvinegra, está no ar a edição número 160 do podcast Papo Alvinegro. Sobe a vinheta aí, Diego. Vamos lá, galera. Estamos gravando hoje, no dia 5 de setembro de 2021. Hoje, após a última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro 2021, eu sou o Breno e com o Diego hoje nós vamos aqui falar as impressões nossas sobre o ABC aí nas últimas semanas. A gente está aí já um mês, né, e pouquinho sem a gente gravar, mas quando a gente gravou o último episódio, o ABC já estava praticamente aí classificado, a segunda fase já tinha aberto aí uma boa vantagem de pontos para os demais times aí do grupo 3 da Série D. E esse mês de setembro, de agosto, agora a gente ficou tempo de gravar, né, por causa de outras ocupações que a gente tem. E agora a gente está voltando num momento bem oportuno, que é após o final da primeira fase da Série D. Diego aí já vai falar as primeiras impressões dele. E assim, Diego, primeirão, né? A gente garantiu aí a primeira colocação, né? Isso aí nos diz algumas coisas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as mudanças que o ABC teve aí nas últimas 5 semanas, porque várias contratações, alguns jogadores chegaram, alguns jogadores saindo. Eu acho que a gente tem aí praticamente outro ABC desde o nosso último podcast.
Boa noite, né, Breno? Aí a gente realmente passou um tempo aí sem gravar e muita coisa aconteceu no ABC, né? Alguns jogadores aí, a torcida reclamou que foi dispensado, né? Que é o caso de Vinícius Leandro, né? Que a torcida achou muito ruim a dispensa dele. A contratação de Sueliton, né? Que jogou no ABC aí, acho que 2 ou 3 temporadas atrás, na Série C.
E aquele atacante Gustavo Henrique aí, que foi um achado.
Começou a fazer gol, né? Ele jogou acho que 2 ou 3 jogos aí zerado e começou a fazer os golzinhos dele, né? E aí nós vemos aí o ABC se armando aí para jogar essa segunda fase, né? Eu acho até que o ABC não foi tão bem assim nessa parte de contratações. Eu vejo o ABC ainda assim com deficiências visíveis, assim, principalmente no meio de campo, né? Eu acho até que não vai se resolver isso ali, aquele meia. Eu acho que não vai se resolver a questão do meia do ABC, desse meia armador que a gente não tem. Até porque o treinador, vamos falar a verdade, o treinador não gosta, né? O treinador que vem aí desde que chegou, Moacir Júnior, colocando o ABC aí com um 4-3-3 bem característico, com 3 volantes, né? E Valderrama, que é o volante ali um pouco mais habilitado a fazer algum tipo de armação, não é grandes coisas, mas faz isso. Ele é o primeiro a ser substituído em todos os jogos, né? E vemos o ABC de Moacir Júnior com essa deficiência. Os resultados não deixam a gente mentir, né? Eu acho que você vai concordar comigo. Os jogos do ABC que nós vemos aí nessas últimas semanas, nesse último mês, né? Acho que faz um mês que a gente não grava. O ABC vem oscilando de maneira olímpica, né? Vem, joga um jogo bem, vence um clássico, joga outro mal. Aí passa um jogo sem dar um chute a gol. A bola só sai no estirão da defesa para o ataque, né? Uma jogada de um lançamento em profundidade para os atacantes e ali na briga.
9 anos então, calcaia.
Exatamente. Jogando com times assim absurdos, né? Porque parece que é uma coisa botada, né? Todo no grupo do ABC tem sempre um time para levar essa sacolada de gols, né? O Calcaia levou 9-1, o Souza perdeu de 7-0, não foi?
Não, o pior é, assim, essa estabilidade, rapaz, é interessante. O ABC ganha de 3-1 do América numa semana, né? Claro que ganhar do América é sempre obrigação, né? Mas existem jogos mais fáceis, outros mais difíceis. Aí na outra perde 2-0 do Souza. Será que o Souza tinha levado 7-0 aí, não sei de quem, o um dia desse? Como é que explica esse tipo de coisa?
Na
Sei não.
verdade, eu acho até que tem uma explicação. É exatamente a questão do encaixe do jogo. Como o ABC é um time que depende muito de jogadas em profundidade, das jogadas de cruzamento na área, seja de escanteios ou dos laterais cruzando na área, porque tecnicamente o time não consegue chegar pelo meio, só restam as laterais, né? Quando esse jogo não encaixa, o ABC não tendo variação tática, aí facilita a coisa para o adversário, né? Aí a gente vê o ABC jogar aquele jogo, acho que foi contra o Central, né? Que a gente fez um jogo fora de casa, eu acho. E não foi
Foi.
contra o Central que a gente perdeu? Não lembro mais.
Não, teve um Atlético Cearense e o
O
Souza
Atlético
que a gente
Cearense,
perdeu.
foi contra o Atlético Cearense e com o Souza também, que foram dois jogos aí inacreditáveis que o ABC deixou pontos pelo caminho, né? E foi exatamente isso. O ABC vai jogar contra um adversário que não dá espaços para os contra-ataques, ou seja, não ataca o ABC. Acaba que o ABC ele fica refém no jogo e às vezes se perde e leva gol no fim do jogo, como foi com o Caucaia, ou então fica naquele 1-0. Xoxo, o jogo todo e não consegue um empate. Por quê? Porque não cria, não tem meio campo para criar, depende dos lançamentos em profundidade. O ABC, por isso, né? A gente vê o ABC nessa oscilação, vê o ABC aí preocupando, me preocupa muito, assim, o nível técnico dos jogos do ABC é limitado, não há, assim, eu não vejo beleza plástica no jogo. Às vezes eu vejo muita garra, às vezes eu vejo disposição muito grande, como no clássico. Aquela vitória última foi de muita disposição, né? E nós vemos o ABC complicado desse jeito. Vai passar de fase aí como líder, como você falou, né? Eu vou até puxar rapidamente aqui a classificação do grupo da ABC.
Posso aqui anunciar a classificação? ABC, primeiro lugar, né? Pole position, né? 28 pontos. A gente conversava sobre Fórmula 1, né? Antes da gente começar a gravar, vou aproveitar o ensejo aqui. Campinense em segundo lugar com 25 pontos. O América de Japecanga em terceiro lugar com 22 pontos. O Atlético Cearense, 21 pontos, quarto lugar. Fechando a classificação, né? Aí os eliminados: Souza com 16, Central 15. 13, 15. E o Caucaia, né? Foi o saco de pancadas aí da vez desse ano, com 9 pontos.
Por incrível que pareça, o 13 tem apenas três derrotas na competição, duas delas para o ABC. São nove empates, duas vitórias, nove empates e três derrotas, duas delas para o ABC. Impressionante, né?
É, fez a campanha parecida com a do Central no ano passado, que Silvio Criciúma, rei de empate, né? Empatou 9 jogos. Aí agora foi o 13 que empatou um bocado de jogo. Eu espero que próximo ano o ABC não vá atrás do técnico 13.
Mara, né? Eu não sei nem quem é o treinador do 13 aí, mas não é possível que o ABC caia na bobeira de trazer um treinador desses times que disputaram a Série C aí, como se fosse uma grande vantagem, né? Eu não sei se a gente chegou a gravar, mas eu certamente coloquei no WhatsApp aí da galera. E quando todo mundo enchendo a bola de Silvio Criciúma, eu acho que era talvez uma das poucas vozes distoantes. Exatamente porque Silvio Criciúma conseguiu a proeza de pegar aquele time do Central, que não era lá grandes coisas, mas ter tantos empates como 13, 9 empates, 10 empates, sei lá. E acabou perdendo a classificação naquele grupo do ABC do ano passado, né?
Foi. Agora, olha o que eu observei aqui. O ABC tem o segundo melhor ataque da primeira fase, perdendo apenas por ataque do Castanhal do Pará, que fez um total de 33 gols contra os 30 gols do ABC. Seria assim, o Castanhal hoje meteu 5-1, né? O ABC também tem uma goleada de 9 aí, né? Sendo uma pela outra. Me impressiona que um time como o do ABC, que jogou a primeira fase todinha sem o meio de criação ofensiva, um time que tem dificuldades seríssimas, às vezes, de criar jogadas, consegue, às vezes, fazer o tempo todo sem dar um chute do gol, sem criar uma bela chance, de repente pinta aí com o segundo melhor ataque de todos os 64 times da competição. Aí você observa que você há de concordar que a classificação desse ano foi muito mais tranquila do que a do ano passado, assim, em termos de primeira fase. Esse ano o ABC, apesar desses problemas que a gente fala, o ABC pode se considerar que deu liso. Por quê? Assumiu a liderança na segunda rodada. A gente está hoje na décima quarta, né, que acabou a primeira fase. E o ABC não foi ameaçado em nenhum de perder a liderança. Foi sempre ali com 4, 5 pontos na frente da galera. Somente no final agora que o ABC perdeu 2 jogos, aí empatou, que o Campinense encostou um pouco, mas ainda assim o ABC fechou aí com a margem de 3 pontos para o Campinense. Aí vamos lá, Diego. Você acha que a gente pode dizer que essa campanha do ABC engana? Ou ela teve seus méritos? E você concorda que a primeira fase desse ano foi mais tranquila do que a do ano passado, que o ABC também passou em primeiro, só que com a quantidade menor de pontos?
Não, eu não concordo que esse campeonato desse ano esteja, a primeira fase esteja mais fácil. A do ano passado foi muito mais fácil. Nós tínhamos um grupo em que o ABC não fez mais do que obrigação no ano passado, com os adversários que nós tínhamos naquele momento. Hoje, nesse campeonato de 2021, se a gente pensar aqui que nós temos no nosso grupo o rival, o América, o Campinense, o 13 e o Central, que são duas equipes aí tradicionais aí de confrontos no Nordeste, esse ano nós tivemos um grupo muito puxado. A questão toda é que se a gente for no número frio, o ABC tem um placar que destoa dos demais. Vamos dizer que se a gente apagasse esse 9-1 e colocasse lá um 3-0 ou um 4-0, o ABC terminaria essa fase com 25 gols. Entendeu? Fosse um. Entendeu? Você reduziria o número de gols para um número dentro da margem mais real. Porque se você for olhar, vamos pegar aqui dois grupos aqui. O Guarani de Sobral tem o mesmo aproveitamento do ABC com 20 igual. 20. A campanha é idêntica do ABC, 9 vitórias, 1 empate, 4 derrotas e 24 gols pró. Só para dar uma ideia, no grupo 4, o Juazeirense, por exemplo, tem 18 gols pró. Já é um número bem menor para um líder. O Aparecidense, 19. Ferroviário, 24. Isso eu estou dando os líderes dos grupos, né? E por aí vai. O
Tem outra
30
campanha igual no
gols.
ABC aqui, ó, o Joinville. O Joinville fez também 28 pontos, só que foi 7 vitórias, 7 empates e 0 derrotas. 17 gols.
Pois é isso que eu tô.
Ganhava de 1 a 0? Sei lá.
Só pode, né? Mas é isso que eu tô dizendo. A questão é que tem um placar aí que é destoa. Porque se a gente for olhar, o ABC venceu o 13 na estreia 1-0. Venceu o Souza no segundo jogo 4-0. Venceu o América no terceiro jogo 3-2. Perdeu pro Atlético Cearense em casa 2-0. O primeiro jogo que o ABC não marca. Perdeu pro Calcaia por 3-2. Venceu o Central por 2-0. Venceu o Campinense por 1-0 naquele jogo de milagre, né? Que aquela vitória ali fora de casa foi um verdadeiro milagre, que o Campinense jogou muito melhor que o ABC. Venceu o Campinense no Frasqueirão também em outro jogo muito esquisito, em que o ABC foi amplamente dominado pelo Campinense por 2-0. Empatou com o Central 1-1. Aí vem um jogo que destoa, que é o ABC 9 e Calcaia 1. Você está vendo que teve lá um 4-0 contra o Souza, um 3-2 com o América, e agora vem um 9-1. São os placares do jogo do ABC, né? Perdeu de novo para o Atlético Cearense por 1-0. Venceu o América 3-1. Perdeu para o Souza 2-0. Mais um jogo sem marcar. E venceu o 13 2-0. Nesses jogos aí que a gente está vendo do ABC, o ABC terminou em primeiro por quê? Venceu todos os jogos contra o segundo colocado, Campinense. Ou seja, o ABC pontua 6, Campinense pontuou 0. Venceu os dois jogos contra o América, também o ABC pontuou 6, o América pontuou 0, que é o terceiro, né? Só que classificou o Atlético Cearense, que venceu os dois jogos contra o ABC. Entendeu? O Atlético fez 6 pontos, fez 21 pontos. Fez 6 pontos contra o ABC, fez 21 pontos. Se o ABC tivesse vencido o Atlético Cearense pelo menos um jogo, a campanha do Atlético seria outra. Ainda classificaria, mas não com 21 pontos, classificaria com 18 pontos. Certo? E por aí vai. São essas coisas de uma fase de grupos que a gente tem que observar bem, né? O ABC, por exemplo, venceu todos os jogos do 13, perdeu pontos contra o Central, perdeu pontos contra o Calcaia, perdeu pontos contra o Souza. A sorte do ABC é que o ABC pontuou contra os times que classificaram. Pontuou contra o Atlético, contra o Campinense, contra o América, o Atlético Cearense é que a gente perdeu os 6 pontos.
Classificou o Atlético Cearense.
Sim, classificou. Se o ABC vence os dois jogos, o Atlético não tinha classificado. O ABC tinha uma pontuação muito melhor, mas não tinha, o Atlético Cearense não teria classificado.
Ó, vamos aqui à classificação do grupo 4, que é o grupo que cruza com o grupo da ABC. A Juazeirense passou com 27 pontos, Itabaiana com 26, Sergipe com 23 pontos e o Retrô ali com 20. Os confrontos que a gente tem é ABC e Retrô, Campinense e Sergipe, América de Japecanga e Itabaiana, Atlético Cearense contra a Juazeirense. O ABC vai pegar o Retrô, que é um time aí de Pernambuco que a gente falou muito dele um dia desse aí no podcast, que é um time de uns empresários lá, né, que montaram uma baita de uma estrutura ali na região metropolitana de Recife, e estão querendo subir um time próprio aí para pelo menos Série C ou Série B. E eles agora vão enfrentar o ABC. A campanha do Retrô foi 4 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. 17 gols pró, 14 gols contra, um saldo de 3 gols positivo. O Retrô agora, ele trocou de técnico nessa última semana e saiu o Luizinho Vieira e vem agora Milton Mendes, que é um técnico aí. Ele treinou o Vasco há pouco tempo. E também vinha treinando ali Santa Cruz, Sport, treinou São Bento e o time mais recente dele agora foi em Portugal. É um técnico aí com certa rodagem ali, né? Em clube da Série A, Série B. Time aí. Times aí de Pernambuco. E agora ele vai treinar o Retrô, né? Que é um time aí fundado, um time bem novo, fundado em 2016, em Camaragibe, Pernambuco.
Olha, Breno, o Retrô, ele decepcionou aí pelo que se prometia dele, né? Tava todo mundo achando aí que ele iria classificar, mas ia classificar ali primeiro, segundo, porque o investimento no Retrô é um investimento maior do que os grupos, os times do grupo do Retrô. A gente tem que observar, é sempre complicado, para deixar claro, acho que você pode até falar sobre isso também, é sempre complicado você analisar campeonatos como esse, porque como os jogos só acontecem apenas dentro do grupo, se você pega um grupo em que haja talvez um equilíbrio de forças aí e um equilíbrio para baixo, que pode dar a falsa impressão de que o grupo é bom, como aconteceu ano passado. O ABC foi líder do grupo do ano passado e eu, no primeiro jogo, eu disse: rapaz, se o ABC... O ABC vai classificar, mas não sei se vai conseguir vai passar de fase para chegar na fase de acesso. E acabou que o ABC caiu no primeiro mata-mata contra o Globo, né? Por quê? Porque o grupo do Globo, que tinha América lá, não sei quem, uns tantos times lá, era muito melhor. Você via pelos jogos que o outro grupo era muito melhor. Eu não sei se é o caso aqui desse grupo 4. Nós temos aí o Juazeirense com 7 vitórias e 6 empates, Itabaiana com 7 vitórias e 5 empates, Sergipe com 6 vitórias e 5 empates, aí o Retrô com 4 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Eu tava vendo aqui o Retrô, é uma campanha parecida, por exemplo, com o 13 do nosso grupo. A diferença é que o 13 perdeu uma a mais e ganhou duas a menos que o Retrô. Mas assim, se você olhar assim, é bem parecido o número de gols e tal. O 13 tem 18 gols, sofreu 16, o Retrô fez 17, sofreu 14. Entendeu? Tô falando de um time do grupo da gente que não classificou e um time do outro grupo que classificou em quarto. Só para dar uma situação. Eu não entendo, assim, eu não consigo ver como esse grupo do Juazeirense como um grupo dos forte. Eu vejo esse grupo 4, o grupo do Retrô, melhor dizendo, eu vejo esse grupo muito igual. E aí é que está o problema. Pode ser um grupo muito igual para forte ou para fraco. Só quando cruzar é que a gente vai ter a ideia de como é, se o ABC tem condições de passar dessa fase ou não. E tem mais, eu estava vendo aqui também, só para dar um detalhe. O Retrô empatou os últimos 4 jogos. Empatou os últimos 4 jogos. Quer dizer, vem definhando aí na competição. Na competição. Será que isso aí é um sinal de que pode chegar mais enfraquecido? Também não dá para dizer. O que dá para dizer é que o ABC, por exemplo, que é o que a gente vem acompanhando, nos últimos 5 jogos tem 3 vitórias e 2 derrotas. Aí... E intercalando essas vitórias entre as derrotas, né? Uma vitória, uma derrota. Aí complica, né?
O Retrô, eu tô vendo aqui, eles têm vários conhecidos nossos, sabe? Passaram recente pelo ABC. O goleiro Rodrigo Carvalho, que eu acho que pouca gente vai se lembrar dele, ele foi reserva de Edson, né, ali na Série C de 2018. Ele jogou metade dos jogos porque Edson tinha se machucado, sabe? O ABC ali foi muito mal naquela Série B, C ali, quase foi rebaixado. Tem um jogador que eu queria muito que ele voltasse para o ABC, era Ivelton. Ali, o terceiro homem de meio de campo era Ivelton. Ele chegou recente no Retrô, já fez 2 jogos aí. Creio que tenha feito o terceiro hoje, né? Ele é cria aqui do ABC. Estava conosco até 2018. E o outro é também uma cria nossa, né? O atacante Felipe Alves, que chegou aí também a questão de menos de 2 semanas aí no Retrô. E todos eles agora vão reencontrar o ABC pelo caminho.
O Felipe Alves, ele teve no ABC recentemente e não fez nada, né?
Ano
passado e não fez nada, não deixou a menor... saudade. O goleiro, eu não lembro. Não lembro de ter jogado. Assim, não lembro dele de ter jogado pelo ABC.
Tem jogos.
Mas eu, por exemplo, o Erivelton realmente é um nome que ele tava no Norte, se eu não me engano. Num dos times do Norte lá, não sei qual. Mas
Manaus.
Ele... Manaus, né? E... Eu acho que é um time que... A estrutura do Retrô, ela assusta. Mas, sinceramente, o desempenho do time não aparenta ser tão bom assim, né? Vamos ver aí, porque a gente tem que entender como é que o time... Eu tô até querendo... eu devia ter feito isso antes, ter visto algum jogo. Pelo menos uns dois jogos aí do Retrô recentes, para ter uma ideia de como é que tá jogando o time. E para entender muito bem também como é que funciona, para ver se o futebol do ABC encaixa com esse time. Como eu disse, quando não encaixa, a coisa complica muito, porque o meio-campo do ABC é extremamente sem criatividade. E o Retrô, ele, a gente tem que ver como é que funciona aí para estar preparado, né?
Com certeza. Aí o nosso rival, né, aí, da nossa cidade vizinha aí, Japecanga, vai, quase pegou o Juazeirense, né? Até o, eu acho que até os 40 e alguma coisa do segundo tempo estava dando o América e Juazeirense. É um time que eles têm muita lembrança, né, recentemente, Salatiel aí. Escaparam do Juazeirense e vão pegar o Itabaiana. Mas, pela campanha que o Itabaiana vem fazendo até agora, né, tá vários jogos invicto aí, não vão ter vida fácil, de qualquer forma. E é uma coisa interessante, o América entrou na última rodada em segundo lugar, sabe? Aí eles estavam ganhando do Central por 1-0, e eles ainda assim estavam perdendo a posição pro Campinense, porque o América estava na frente do saldo de gols. Aí o Campinense estava fazendo 4-0. 4-0. Sendo que acabou ainda, o América levou a virada do Central ali no apagar das luzes. E o Campinense ainda ampliou. Aí o América passou em terceiro aí. Vai pegar o Itabaiana. E aquela coisa, o América também aí já vem a 3 jogos sem vencer. Perdeu aí hoje para o Central, que não queria mais nada, né? Tinha mais nada a ver com a competição. E eles ainda conseguiram perder. É outro time aí também que não vai ter vida fácil.
Eu acredito que o América vai naquela mesma situação que a gente. É difícil saber o nível técnico do outro grupo, né? A gente cruzou com um grupo aí que aparentemente o Juazeirense e o Itabaiana tiveram um desempenho acima dos demais, mas nós tivemos também nesse grupo aquela coisa que eu sempre falo, né? Que quando você tem um time ou dois que não pontuam, os números ficam mais inflados, né? E eles tiveram aí o Muricy com apenas 6 pontos, uma vitória, e o Asa também com apenas 3 vitórias e 12 pontos. E aí dá aquela impressão de que o grupo é um pouco mais difícil, né? Eu acredito, rapaz, assim, sem querer analisar o futebol do adversário, até porque eu quero que ele se torne, mas eles entraram num momento de baixa aí, né? Eles fizeram um investimento de novo, eles deram uma unha aí. Depois que eles perderam o primeiro clássico pro ABC, eles deram uma unha aí e trouxeram o meu time do Globo. O treinador que montou aquele time realmente tiveram uma resposta positiva, né? Eles conseguiram dar uma arrancada no grupo, encostaram no ABC. Mas aí o ABC deu um pedala no América com aquele 3-1 no segundo turno do grupo. E eles perderam todos os jogos aí. Perderam não, eles não vencem desde o clássico, né? Perderam o clássico, empataram o jogo seguinte e perderam esse para o Central. Vamos ver, assim, é um momento tenso esse momento agora do campeonato, porque a gente tá com aquela sensação de que tudo pode ser perdido a qualquer momento, né? O ABC ano passado foi eliminado no primeiro mata-mata, o América foi eliminado no segundo, a gente fica naquela expectativa que esse ano o ABC passe de fase, né? E vá, chegue mais próximo do acesso e consiga o acesso, né? Mas no momento fica difícil a gente falar sobre o adversário da próxima fase. Tanto para a ABC quanto para a América.
Começa o segundo campeonato. Totalmente diferente. Porque a ABC, por exemplo, olha como é diferente o negócio. O ABC terminou bem à frente do Atlético Cearense. Bem à frente. Só que a ABC perdeu as duas para eles. Ou se fosse aí no mata-mata, o ABC tava fora agora. O ABC estaria fora para um time que fez uma campanha muito inferior ao nosso. Ou seja, não dá margem para erro, isso aí. O mata-mata agora, meu amigo, é a hora da verdade. Eu agora não pode errar. A chance de errar já foi, o ABC já cometeu erro suficiente até aqui. E tem que ter uma cabeça muito boa para pegar esse time aí de Pernambuco.
Muitos erros nas contratações, né? O ABC que... A gente sempre falou aqui que o ABC ele tinha poucos cartuchos para tirar, né? Tem que ser certeiro nas contratações. E olha que o ABC, quando perdeu o estadual para o Globo, o ABC foi lá e contratou uma pá de merda. Tem uns jogadores fraquíssimos, assim. E quase, quase esse grupo era mais complicado, porque o ABC contratou tão mal depois do estadual que teve que contratar de novo outros jogadores para compor esse elenco e chegar nesse momento agora. Porque se você for olhar aí o time que começou no primeiro jogo e esse jogo de hoje é completamente diferente, um time totalmente diferente para essa fase, segunda fase que o ABC montou, né? Em relação ao time que começou o campeonato.
Pegou até um jogador do Santa Cruz, Natal. Olha como é que a situação do ABC estava complicada na defesa. Por atrás do jogador do Santa Cruz, Natal, um jogador estadual, zagueiro Alexandre. Liga aí, bicho. Porque realmente, depois que Elitão foi embora, a coisa de tinha da coisa na zaga do ABC, para mim ali, tinha ido pro brejo. E olha que Elitão começou muito ruim, bicho, esse ano. Então estava arrastando no começo do estadual. Aí daqui a pouco começou a fazer gol e titular absoluto. E quando ele foi embora, adivinha? Fez falta. A coisa foi tão pro brejo que o ABC fez algo que não costuma fazer, que é recorrer ao futebol local para reforçar o time no meio do campeonato.
Olha, só para você ter uma ideia aqui, eu tô com a escalação do primeiro jogo ABC e 13 e tô com o jogo ABC e 13, o segundo jogo aqui. O primeiro jogo da escalação aqui, presta atenção. O Wellington no gol, né? Netinho, Alisson, Cassiano, Elitão e Marcos Antônio como lateral esquerdo. Vinícius Paulista, depois Ramon Baiano. Ramon Baiano aí. Aleph, depois Denner. Vitinho, depois o Alisson. E Alan Pedro, depois Claudinho. Ederson e Felipe Cine, depois João Vitor. Anotou aí, né? Agora, olha o time que jogou ontem contra o 13 no Frasqueirão. O Wellington no gol, se mantém. Aleph, que jogou de volante na lateral direita nesse jogo. Depois Vinícius Silva. Obviamente, o ABC teve um problema na... O Netinho não pôde jogar, e aí teve essa improvisação. A dupla de zaga, Alexandre, que você falou, e Suéliton. E na lateral esquerda, Filipinho, que é um dos caras que foram contratados. Marco Antônio no meio. Alan Dias, que é outro cara que foi contratado. Depois Denner. Wesley Pimbinha, que foi um desses caras contratados durante o campeonato, durante a primeira fase. João Marcos, que é outro que foi contratado depois da fase, e Ítalo com H, depois, e Ítalo sem H, que entrou no segundo tempo, volante que entrou no segundo tempo do ABC, o Alisson e Claudinho, depois Ferreira, que fez um dos gols do jogo, que também foi contratado, Claudinho, durante a primeira leva de contratações, e depois Ferreira, a segunda leva de contratações. Quer dizer, você viu aí como esse time que o ABC jogou hoje era um time totalmente diferente do time que jogou a estreia. Totalmente diferente do time que jogou a estreia. A única coisa que não muda aqui é o Wellington e o treinador Moacir Júnior. Basicamente, em posições, em todo no canto aqui tem jogador diferente aqui no, de um jogo, de um início do campeonato para o fim do, do, da fase de grupos.
Diferença gigantesca. Gigantesca. E olha que alguns dos que vieram hoje têm as condições de ser titular. Mas o ABC, isso aí que você falou, dado o tamanho dos erros que o ABC cometeu aí. Não só no começo do campeonato, né, com os reforços, os jogadores que deveriam ter ido embora após o estadual, como também aí no meio do campeonato. Se você pega uma escalação para o meio do campeonato, capaz de encontrar também uma coisa completamente diferente.
Sim, totalmente, e totalmente aleatório. Assim, Moacir Júnior, devido a escassez de meias e a tentativa de melhorar ali a saída de jogo do ABC, começa a fazer uma tentativa de erro nas escalações do ABC, principalmente no meio campo e na lateral esquerda, que a gente passou praticamente a primeira fase toda sem lateral esquerda. Tanto que Marcos Vinícius foi iniciou o campeonato como lateral esquerdo improvisado ali. Depois, Bruno Souza, que é lateral direito, foi deslocado para a esquerda também num pedaço do campeonato, até que o ABC contratasse um lateral. E foi assim, se você for perceber, foi de uma aleatoriedade também completa essa primeira fase do ABC em termos de escalação e contratações.
Falandias, eu assim, a primeira impressão que eu tive, espero não queimar minha língua depois, deu um pouquinho de movimentação ali, sabe? Participou de alguns jogos a observar aí nos próximos jogos dele pelo ABC. Ele aí tem passagem com o São Bernardo, Manaus, São Bento, Santa Cruz de Recife.
Vamos esperar, né? Eu acho
É,
que
tudo
vale a
bem,
pena
começa.
a gente esperar, né? O ABC ver também se Moacir Júnior tenta alguma coisa diferente em termos de posicionamento, né? Nós vemos aí, por exemplo, algumas escalações que nós vemos aí da imprensa potiguar colocando o ABC no 4-4-2, mas eu não consigo ver o ABC jogando de 4-4-2. Eu vejo o ABC jogando sempre num 4-3-3, porque se você tem dois jogadores abertos e um centralizado no ataque, isso nunca é um 4-4-2, isso é um 4-3-3, puro e simples, assim, bem visível, com a trinca de caras marcadores no meio, né? Que foi a cara do ABC nessa primeira fase. Vamos ver se o Moacir Júnior tem uma variaçãozinha tática aí para ver se o ABC consegue pintar melhor nessa segunda fase, né? O
Pois,
Alisson.
o Moacir Bol é algo extremamente flexível. O time
Como
com
é?
4-3-3 consegue ainda jogar retrancado, às vezes. Olha aí.
É inflexível, né? O futebol de Moacir Júnior. Eu queria comentar sobre o Alisson, né? É importante a gente falar. O Alisson ainda não conseguiu voltar a desempenhar um futebol parecido com o que aconteceu antes da fratura na perna que ele teve ano passado. Tá longe de ser aquele cara de antes dessa fratura, mas já tá começando a pintar em alguns momentos do jogo, né? É difícil querer que um cara que sofreu o que ele sofreu, a contusão na fratura, depois uma contusão grave aí no, acho que no joelho, né, que ele teve esse ano, que ele volte rapidamente a ter condições de jogo. Mas eu vejo que é importante ele aparecer, porque ele é o cara do toque diferente, né? Tem muito chinês no Flamengo, no Flamengo. Tem muito chinês no ABC. Cara jogando parecido, parecido, né, bicho? E aí, um cara que tem um toquezinho diferente faz uma diferença, né? E fica a expectativa de Negueba, né? De Negueba pintar aí, que ele que não participou do jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Fez uma falta tremenda, né? Porque ele é que dava uma velocidade no time enquanto o Alisson não estava em condições, né? Ele vinha se destacando, até fazendo uns golzinhos. Tá machucado, acho que já mais de quase 2 meses, né? Machucado. E se recuperando aí. Vamos ver que se volta aí para esse mata-mata. Porque, sinceramente, faz uma diferença. Faz uma falta no, nesse time do ABC bem destacada.
Tinha realmente correspondido foi Negueba. Ele geralmente entrava no segundo tempo, né? Ele fez 4 jogos, acho que 2 deles devem entrar no segundo tempo. Meu amigo, deu uma diferença grande. Negueba em campo quando ele não tá, era outra movimentação no ataque. Mas você falou aí de Alisson, que ele realmente, cara, ele não repetiu ainda o que ele estava fazendo antes daquela contusão que ele teve gravíssima no começo do ano passado, mas olha como o cara é importante. Uma jogada que ele participou no jogo do América, aquele cruzamento que ele deu ali, gol de Claudinho. A baita da assistência ali, ele levantou na área, né, inverteu e Claudinho pegou de primeira. E hoje, aquele primeiro gol do ABC, aquele gol contra lá, bizarríssimo. Bizarríssimo aquele primeiro gol. Ele que estava conduzindo aquela jogada, né? Ele sabe, né? O jogador que vinha do outro lado, eu acho que era o Alan Dias que vinha do outro lado. Aí o cara cortou a bola, foi na trave. Só que o zagueiro do central, ele foi cortar, ele estava de costas pro goleiro. Eu sei que fala desse lance aí, não. Aí ele foi chutar a bola, né? Ele foi chutar a bola pra tirar logo da área, só que o goleiro vinha lá voltando. Cara, esse lance foi ridículo, ridículo. Acho que nem pelado você ver um negócio desse aí.
Eu lembrei muito daquele jogo, daquela derrota do América no Campeonato Brasileiro, que teve aquele gol contra duplo, né? Não chegou
Sim,
a ser
tô ligado.
um gol contra duplo, mas foi uma combinação ali, né? Uma tabelinha dentro da área do 13 entre o zagueiro e a trave, o goleiro. A tabelinha ali.
Cara, aquele lance foi tão peculiar que o narrador da CBF TV, ele demorou assim uns 20 minutos para gritar gol. Ele não,
não
sabia se ele gritava gol, se tava valendo, se não tava, se tinha sentido de meta. O cara
não,
tava anestesiado. Ele e o
ele
Rafael
passou
Moraes.
20 minutos para parar de rir. Para parar de rir, ele gritou gol rindo, rapaz.
É.
Ele gritou gol rindo.
Caramba, deixa eu consegui não esquecer aquele lance. Esse do América aí, quem quiser ver, botem lá. É América 1, Náutico 5, 2007. Foi 12 gols contra que o América fez no jogo. A gente até brincava na época, foi 3-3 o jogo. A América fez 3 gols, né? Só que 2 gols foram pro Náutico, né? Vamos encaminhando aqui, né, Diego, para o final aí desse podcast. Edição número 160, o ABC vai pegar agora um Retrô. Eu não consegui ainda achar se os jogos estão com datas definidas, mas creio que vai ser nos 2 próximos finais de semana, né? O jogo de ida vai ser lá em Pernambuco, creio que na Arena Pernambuco, e a volta vai ser no Frasqueirão. É o segundo mata-mata, né, que o ABC vai jogar na série D. A pena que faz que é o segundo mata-mata com o ABC sem torcida. O Retrô é um time que não tem torcida, né? Não faz essa diferença. Agora, para o ABC ter o Frasqueirão nesse momento liberado para ter torcida, né? É algo que seria muito importante, porque eu tenho certeza que se não tivesse pandemia, Covid agora, era 10 mil aí, fácil, no Frasqueirão. Para empurrar o ABC uma classificação para a próxima fase.
É verdade, a presença de público vem sendo o fator assim mais marcante desse período, e pela falta de público nós temos também diversos problemas aí relacionados à questão financeira, né? O ABC fica muito limitado a poucas ações de marketing, poucas ações diretas com o torcedor, que sempre ocorriam, né? E acabam que fica primeiro um espetáculo muito triste, assim, você vê um campo praticamente em silêncio, mesmo que os clubes consigam fazer aquela sonorização, mas obviamente é artificial e aí torna um espetáculo triste e tal. Mas nós vemos que o ABC vem tentando outras alternativas e vem conseguindo, pontuar bem em casa, mesmo com a ausência do seu torcedor, né?
Você teve uma boa campanha no Frasqueirão. Foram 7 jogos no Frasqueirão, o ABC teve 6 vitórias e 1 derrota. Campanha dessa em casa, para mim, é algo maravilhoso.
É verdade. É uma boa campanha, é boa parte, boa, bons resultados, na verdade, né?
Sim. E, rapaz, quero destacar aqui também é o goleiro Wellington, né? Mais uma vez. E retrospecto. Dele aí, depois eu até cheguei a pensar, eu, vixe, agora que vai aparecer a proposta aí da Série B quando
eu, bicho, eu não tenho a menor dúvida que quando terminar a Série D ele vai receber uma proposta, eu não tenho a menor dúvida.
Outro jogo foi o jogo contra o Campinense, ele pegou muita bola, e o clássico contra o América, apesar do ABC ter ganhado ali de 3-1, teve várias chances e gols ali pro América, que o Wellington ali fechou o gol, meu amigo, ele não precisava nem. E realmente ele tem potencial aí para acabar a Série B e receber uma proposta para ir para outro futebol aí, pelo menos já deixa da vida. Eu duvido que isso aconteça mesmo. E vamos lá, né? A gente assim encerra essa edição do podcast Vinegro. Vamos ficar de olho aí, né, no que vai acontecer nos dois jogos, né, de extrema vitalidade para o ABC. Vamos ficar aí acompanhando a preparação. O ABC precisa se concentrar muito, se focar muito, para não deixar essa classificação passar, né? Ano passado, o ABC, um erro que o ABC cometeu, né, uma falha no goleiro, a gente foi eliminado e esse momento agora não permite que a gente repita o que aconteceu antes, né? ABC e Retrô, creio que as datas ainda vão ser, né? E vamos aí empurrar o ABC para mais uma classificação. Agora começa outro campeonato. Diego, você pode dar aí suas palavras finais.
Um abraço a todos. Aí a gente passou um tempão aí sem gravar, mas aí vai tentar reativar aí a frequência, né, de gravações, até porque vamos entrar aí na fase decisiva, certamente vai ter muita coisa para falar, pro bem ou pro mal, né? Se a gente for bem ou se for mal, a gente vai ter muita coisa para falar. E é isso, né, pessoal? A gente até a próxima semana, aí se Deus quiser, a gente chega lá.